Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá a todos e a todas, o meu nome é Emília Mesquita, sou técnica da OED e quero dar-lhe a si, que nos ouve, as boas-vindas a mais um Inclusivamente. O meu convidado de hoje nasceu com uma deficiência motora que, em poucas palavras, se traduz em articulações e músculos pouco desenvolvidos. Licenciado em Gestão de Empresas Turísticas na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, praticante de vela adaptada pelo Clube Naval de Cascais desde 2011, com múltiplos títulos conquistados, atualmente responsável pela área de recrutamento de pessoas com deficiência da Michael Page. Bem-vindo, Pedro.
Olá, Emília. Obrigado. Obrigado pelo convite também, pela oportunidade.
Obrigada eu, Pedro, por estar aqui connosco. Eu gostaria de começar pela vela. Eu penso que é o desporto que o apaixona e que tem dedicado algum tempo da sua vida. Como é que a vela adaptada entrou na sua vida e o que é que o motivou para continuar neste desporto?
Eu desde muito novo que pratiquei sempre desporto. Eu sempre vivi com os meus avós e foi sempre do interesse deles que eu pudesse estar envolvido no desporto, também por causa do desenvolvimento, tanto do nível pessoal como também da parte física. E cheguei a um ponto em que fui quase convidado. Eu fazia futebol, jogava futebol na ADO e fazia natação. E no futebol fui quase convidado a dizer, já tens 17 anos, não podemos pôr-te em competição, vais ter que sair. E eu de repente senti falta de desporto, como sempre gostei, e então procurei e fui tentar encontrar um desporto que eu pudesse competir. O meu avô sempre teve muita ligação ao mar e à vela, os meus pais também, e então disse, pá, deixa ver se consigo encontrar aqui alguma coisa relacionada com a vela, com o mar. E foi aí que apareceu na internet uma pesquisa minha, a vela adaptada no Clube Naval de Cascais. Fui lá testar e foi um amor à primeira vista. E o que me tem motivado a continuar e ainda hoje faço vela é o desafio que trouxe para mim. Primeiro, a paz e sossego que o mar traz. Ou seja, acho que não há nada melhor do que muitas vezes estar longe da costa e o silêncio só da água a bater no barco e o vento. Acho que é, para mim, a melhor junção que existe.
Descontração. Exatamente.
E depois é a parte competitiva. Eu sou uma pessoa muito competitiva. E o facto de ter-me saído bem na vela, comecei logo nas primeiras provas e comecei logo quase a ganhar a prova, a ficar com aquele bichinho. E isso começou a puxar por mim. Tanto que no primeiro ano consegui logo ser campeão nacional e campeão europeu. Foi algo assim de fora do comum. Mas depois também toda a aprendizagem que a vela trouxe para a minha vida pessoal no desenvolvimento, ou seja, na vela nós trabalhamos muito com as condições que existem, não podemos inventar o que não há. E na minha vida profissional, na vida pessoal, também ajudou-me realmente a olhar para os problemas, também, ok, é isto que eu tenho, não posso ir buscar algo que não haja, portanto vamos resolver e vamos com aquilo que há no meu ambiente, é assim que eu vou resolver as situações.
Portanto, Zoé, digamos que esta prática da vela influenciou um bocadinho a sua perspectiva da sua vida pessoal e depois definiu algumas perspectivas que seguiu na sua vida pessoal também, nomeadamente Sim. Essa postura de vamos fazer com o que temos à nossa disposição.
E depois quem compete e quem entra em desporto também sabe que o desporto é uma coisa muito boa, que é ensina-nos a perder. Ou seja, que nem tudo é vitórias e nem tudo são coisas boas, não é? Portanto, ou seja, no meio de tanto campeonato que eu já ganhei provas, mas também já houve muitos momentos de frustração, muitos momentos de treinos em que é gritarias com os meus treinadores, com os meus colegas, e mesmo em provas de achar que conseguia ganhar uma prova e se calhar fiquei em décimo ou para trás. E, portanto, a frustração também ajuda-nos a crescer.
Eu gostaria que clarificasse um pouco disto de vela adaptada. Eu própria tenho algumas dúvidas e se calhar as pessoas que nos ouvem também. O que é a vela adaptada?
Okay. Nós, na vela adaptada, é o nome pronto, que existe para português, mas na realidade é vela. A diferença é que pegamos num barco, claro que há barcos específicos para pessoas com incapacidade, mas essencialmente é pegar num barco e criar adaptações para que deixe de ser uma incapacidade para uma capacidade. Ou seja, portanto, qualquer barco pode ser de vela adaptada, desde que possamos adaptar as características do barco. Claro que há barcos muito mais difíceis e há barcos que claramente dependendo do grau de incapacidade ou da tipologia de deficiência que não vai dar para andar, mas não existe propriamente barcos de vela adaptada, todos os barcos são de vela e todos podem ser adaptados quase.
Eu estava a perguntar isso porque parece-me que a vela é um desporto que exige alguma força física. Uhum. E alguma capacidade de utilizar a mobilidade dos nossos braços e das nossas pernas, não é? Então será nesse sentido que há aqui uma adaptação para que, no caso de pessoas que tenham, não é incapacidade, mas é que não estão tão habilitadas a exercer tanta a força física, possam ultrapassar isso de outra maneira.
Por exemplo, o barco que eu costumo andar é um Ansa 303, pronto. Ou seja, é um barco muito feito para cadeirantes, para pessoas que realmente tenham maior mobilidade dos membros superiores e do próprio tronco. Portanto, quem tem maior agilidade nos braços acaba por sair compensado em muita manobra que o barco tem e em muito andamento do barco. Ou seja, é completamente antítese para mim, porque é onde eu tenho a maior fragilidade, nos meus braços e é nos meus movimentos. Só que depois a vela traz uma coisa muito boa, que é considerado o xadrez do desporto. Porquê? Porque, como eu tinha começado a conversa, nós trabalhamos com muitos fatores, como o vento, como a maré, a corrente, ou seja, são tudo fatores que depois, em prova, temos que trabalhar e, portanto, tem esse ponto estratégico. E muitas vezes é, ok, tenho dificuldades, se calhar, na parte física e parte motora, na rapidez, mas posso usar o meu outro músculo, que é o cérebro, para tentar criar benefício e sair em vantagem, não é? Portanto, dá para fazer esta mudança. E depois temos outros barcos em que dá para fazer adaptações do género. Temos pessoas que usam palhinhas, ou seja, têm sistemas montados a nível elétrico em que usam a palhinha para soprar e para chupar, em que caça e folga a vela, ou que conseguem com o queixo, com um joystickzinho, mexer no barco. Ou seja, é tudo pequenas adaptações que eu estava a dizer há bocado, que deixam de haver uma incapacidade para tornar uma capacidade. E, por exemplo, pessoas cadeirantes que muitas vezes têm problemas de equilíbrio por causa das vértebras e da parte da pouca sensibilidade ou da falta de sensibilidade que existe, não é? E então acabam por usar outras ferramentas, nem que sejam umas esponjas ou algo que os ajude a equilibrar. Portanto, o ser humano adapta-se muito rapidamente e realmente é agir ver que na vela este tipo de adaptações realmente vão aparecendo. E claro que com o treino, e tem que ser com algumas horas de mar, que este tipo de adaptações e de pequenos ajustes que vão surgindo.
Eu penso que nada é impossível, não é? Quando nós queremos muito, as coisas acontecem. E é possível competir e praticar o desporto, neste caso vela adaptada, ou outro qualquer, se as adaptações acontecerem, também a participação nesse tipo de atividades acontece.
Sim.
Não é?
E a vela ainda por cima atrás é, em dias de temporal, dias, a malta olha para o mar e diz, ei, está horrível, se calhar vou ficar em casa, e é giro que ver, mesmo por aí fora, ou seja, mesmo a nível internacional, pessoas com limitações em que não têm pernas, não têm braços, e estão dentro de um barco, em dia de temporal, e estão lá. Portanto, realmente, quando há vontade e há crença, tudo
vendo bem. Sem seus desafios, não é? E em termos de, já ganhou bastantes medalhas, campeonatos, provas internacionais. E agora, ao futuro, o que é que, em termos da vela adaptada, planeia nesse futuro? Há coisas mais para ganhar?
Ainda há para ganhar, sim. Eu realmente tenho tido muita sorte, digamos assim, porque acho também, além do treino, que ultimamente, por causa da vida profissional, reduziu-se em número de horas, mas também nasci com jeito, ou pelo menos tenho a capacidade de ter a facilidade, e que me tem trazido realmente muitos bons momentos a nível competitivo. Recentemente, em agosto, fui segundo lugar no Campeonato do Mundo, com um colega meu, que é o Guilherme, e realmente foi quase o chegar ao topo, porque, ou seja, o que me falta, assim, das provas cá hoje em dia é ser campeão do mundo, e realmente fiquei lá muito próximo. Ou seja, este ano ficámos em segundo, o ano passado ficámos em terceiro, realmente falta atingir aqui um primeiro lugar. O meu sonho era participar nos Jogos Paralímpicos, só que infelizmente pós Jogos do Rio de Janeiro, a vela adaptada saiu dos Jogos por falta de número de nacionalidades, ou seja, havia participantes, mas eram apenas de um número específico e muito pequeno de países, e uma das condições para uma modalidade ser olímpica barra paralímpica é exatamente poder ser praticada por inúmeros países, quer sejam desenvolvidos ou pouco desenvolvidos, e que possa abranger uma enorme quantidade de atletas. E realmente a World Sailing, que é, digamos assim, a Federação Internacional da Vela, tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. Ainda houve a expectativa de a vela poder entrar nos Jogos de Los Angeles em 2028, mas ainda não foi aceite. Vamos ver o que é que dá o futuro. Eu também vou envelhecendo, portanto, vamos ver se é algo que eu consigo chegar ou não. Nos dias de hoje teria capacidade, porque realmente tenho os resultados para, mas é ver o que é que o futuro aguarda.
Pronto, vamos ver então, espero que sejam coisas boas.
Espero que sim.
E que o ajudem a concretizar esse sonho. Mudando agora aqui um bocadinho de assunto, deixamos aqui um bocadinho parte a vela por uns momentos e passemos para a dimensão profissional. É responsável pela equipa de recrutamento de pessoas com deficiência da Michael Page. Como é que é passar de candidato com deficiência a recrutador de pessoas com deficiência?
Essa pergunta é gira de se fazer, porque eu, quando estive a tentar encontrar trabalho no início, deparei muitas vezes com dificuldades. Muitas vezes eu era chamado para muitas entrevistas, mas depois sentia sempre, quando havia aquele impacto presencial, do outro lado havia sempre um via-se pelo olhar, via-se pela postura. Eu cheguei a ter duas entrevistas em que me disseram claramente que eu estava em desvantagem para com outras pessoas. Portanto, isto ainda nos dias de hoje acontece em Portugal, realmente.
Sim, foi há pouco tempo, não é? Estamos a falar de quê? 3 anos, para aí? 5 anos,
sim. Ou seja, e realmente há muita condicionante a nível do mercado. E realmente hoje em dia estar agora no outro lado da barricada, não é? Ou seja, do lado de recrutador, na conversa que tenho muitas vezes com várias empresas, há muito estigma, há muito estereótipo, há muita barreira ainda para quebrar. E muitas vezes não é das equipas de recursos humanos, mas é mais de quem está responsável pela empresa, que realmente cria este tipo de problemas. E realmente aí é um trabalho que, a meu ver, ainda vai durar algum tempo. Realmente as cotas vieram agilizar, mas o problema é que falta a questão da paciência e de saber que, às vezes, as pessoas com incapacidade, temos várias, e como nós sabemos, há um espectro gigante de incapacidades, e muitas vezes são pessoas que são mais inseguras, pelo aquilo que eu tenho reparado. São pessoas que muitas vezes já vêm com alguns traumas, entre aspas, destes de resiliência, porque já receberam muitos nãos. E mesmo em termos de aprendizagem, deparam-se com, às vezes, com mais dificuldades. E no lado do empregador há falta de paciência, porque esperam mesmo que, digamos assim, uma pessoa normal possa haver numa fase inicial o mesmo de uma pessoa que tenha alguma incapacidade. E aí esta é a grande barreira, e é aqui que tem que ser feito um grande trabalho. É realmente perceber que, às vezes, os postos de trabalho têm que ser adaptados, e tem que haver essa adaptação, e tem que haver essa agilidade por parte dos empregadores, para que realmente haja um maior desenvolvimento e um maior acolhimento. Porque depois o que é certo é que, das experiências que nós vamos vendo, é as pessoas com incapacidade, muitas vezes depois acaba por, no médio prazo, acabar por sobressair-se pelo nível de empenho, pelo nível de performance em relação às equipas. E há casos concretos, estes casos são públicos, portanto posso partilhar. Por exemplo, o Banco Santander já tem um trabalho muito bem feito na inclusão das pessoas, e eles falam exatamente de pôr uma pessoa com incapacidade em equipas muitas vezes que davam problemas, e realmente os problemas que essas equipas tinham desapareceram, e acabaram por ser uma equipa muito mais coesa, onde à hora de almoço estava todos juntos, onde estava com a pessoa a ajudar a pessoa na hora de almoço. E portanto há realmente, começa a haver casos que podem ser tomados como exemplo.
Uma das questões que eu ia colocar era exatamente isso. Nestas barreiras que encontra por parte das organizações, das entidades empregadoras, de alguns estereótipos que ainda sente que ela tem, ou preconceitos, qual é que é a estratégia, ou quais são as estratégias que o Pedro, dentro da Michael Page, como representante, utilizam para convencer as entidades empregadoras a ultrapassar isso. Para além do exemplo, dar exemplos de outras entidades que têm boas práticas e que já estão a obter resultados, não é? Que outro tipo de estratégias é que utilizam?
A primeira estratégia, que eu acho que a Michael Page foi muito inteligente nisso e realmente eu saí beneficiado, que é, a nível nacional, posso quase dizer que a Michael Page é a única entidade que tem uma pessoa com incapacidade realmente a tratar do recrutamento inclusivo. E logo aí torna-se, ou seja, a visão que eu se calhar possa ter de uma pessoa que nunca se deparou com este tipo de situações ou problemas é completamente diferente, até pelo meio que o facto de eu andar sempre na vela adaptada, lido com inúmeras pessoas com incapacidade, e acabo por também ter outra visão. E depois, juntando à minha experiência profissional e experiência realmente também de bater muitas vezes com o nariz na porta quando estava à procura de algum projeto. Depois, além disso, nós também fazemos, e eu costumo fazer, é um acompanhamento das empresas. Ok, vocês querem recrutar pessoas com deficiência por causa das cotas, muito bem, então, mas o que é que vocês pretendem, ou qual é a vossa visão? E depois tento fazer um trabalho também de desconstrução, também, que eu tive recentemente um caso giro, que foi, eu tinha um candidato que tinha paralisia cerebral, em que, em termos de currículo, era top para a função que era requerida, e do outro lado foi, mas é que a pessoa pode ter um atraso cognitivo e nós não queremos. E eu tive que dizer, mas uma paralisia cerebral não tem atraso cognitivo, ou não é sinónimo de, não quer dizer que não possa haver ali uma junção de incapacidades que realmente possa acontecer, mas não é sinónimo de, e portanto, quando se começa a desconstruir e realmente a pessoa começa a perceber, então, mas a pessoa é capaz, e sim, faça o teste, vamos fazer. E realmente, quando essas pessoas entram, depois começa, a estratégia começa a ser aqui, que é, então, olha, vamos fazer uma coisa, meto a pessoa e vamos testar. E realmente, depois, quando começam, depois, ao final de um mês, dois meses, já estão a dizer, olha, Pedro, gostávamos de ir buscar mais pessoas.
Pois.
E a estratégia, muitas vezes, tem o de dar oportunidade. Já que vocês querem, então vamos dar a oportunidade. Tem aqui o selo de garantia do meu lado, como entidade Michael Page, não é? Porque nós também depois acabamos por trabalhar também com garantia com o nosso cliente, que é a entidade, não é? Ou seja, e nós ajudamos, e eu próprio faço depois o acompanhamento junto do candidato, faço acompanhamento junto à entidade empregadora, também para garantir que tudo corre como deve ser.
Substituir um bocadinho o desconhecimento, que era isso que estava a referir, né? Um bocadinho desconhecer com o contacto, o trabalho, a interação com a pessoa com deficiência, substituir esse desconhecimento que as empresas têm, que as equipas têm, que a gestão das empresas têm, porque é tudo uma estrutura, pela experiência, pelo fazer, pelo vamos lá, não é? Vamos adaptar, vamos experimentar, vamos aqui flexibilizar as coisas e termos um bocadinho mais a nossa cabeça aberta para acolher pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, e pronto, portanto, deduzo que será esse o conselho, sobretudo, que dará às empresas, que é isso.
Mas também posso estar aqui também para mostrar um bocado, também nem tudo são rosas, não é? Também já tive situações em que, se não há uma mudança, ou seja, como há bocado disse, os recursos humanos muitas vezes são os primeiros a querer, e muitas vezes já chegámos a incluir pessoas em empresas, mas se não há uma vontade dos managers,
um compromisso
por parte das chefias mesmo, ou seja, não é apenas um team leader, mas tem que vir mesmo de cima, acaba na mesma por ser difícil a inclusão das pessoas. E há casos disso, que depois as pessoas com incapacidade acabam por desejar ou se calhar não se sentirem tão confortáveis. Portanto, antes do acolhimento, tem que se fazer também um trabalho de formação e desconstrução, que é o que eu tenho acontecido. Ou seja, muitas vezes nós não estamos a incluir tantas pessoas ainda, mas estamos a fazer um trabalho de, junto a algumas entidades, de fazer mostrar, para depois então começarmos a inserir e para que haja realmente aqui uma sinergia logo no primeiro dia.
O ritmo, às vezes, com que se mudam comportamentos e atitudes é mais lento do que aquele que a gente gostaria.
Sim.
E das necessidades das pessoas de se integrarem no mercado de trabalho. Se o Pedro pudesse mudar alguma coisa sobre a percepção das pessoas e das empresas em relação às pessoas com deficiência no local de trabalho, o que é que seria?
Agora apanhou-me aqui, estava aqui a...
Eu vou dar uma ajuda. Há várias percepções que as pessoas têm sobre a deficiência.
Sim.
Ou associam a incapacidades, a problemas, outras vezes associam a superação, a heróis, não é?
Sim. Já percebi, então. É assim, eu acho que isto é um bocado uma mentalidade portuguesa, em que, eu espero não ofender aqui ninguém, mas realmente, ou seja, as pessoas com incapacidade são muito fofinhas e muito queridas, mas é na outra empresa, ou é no clube, na Val de Cascais, ou é noutro sítio. Porque depois, quando se trata do agora tenho que lidar com estas pessoas no dia-a-dia, aí já é, não sei. E a gente que ainda ontem estava a ter uma reunião com uma entidade, em que foi giro tocar em este ponto, que é, muito bem, nós já contratámos pessoas com deficiência, com incapacidade, mas neste momento agora as pessoas também têm ambição profissional e nós não as conseguimos desenvolver e não conseguimos promovê-las porque a chefia não quer. E uma das coisas que eu gostava, se houvesse aqui um mundo ideal, é realmente as pessoas perceberem que todos nós temos as nossas incapacidades e todos nós temos as nossas diferenças. Há quem veja mal e usa óculos, isso é uma incapacidade, uma deficiência, mas que ninguém liga. Há pessoas que têm olhos castanhos, outros têm olhos azuis, há pessoas que são mais altas, mais baixas, ou seja, todos nós somos diferentes. E todos nós, no nosso dia-a-dia, acabamos por ter que nos adaptar, ou porque usamos óculos, ou porque se eu sou baixo, tenho que se calhar em casa ter um banquinho para subir e para ir buscar os copos e os pratos. Ou seja, no nosso dia-a-dia, se nós olharmos e se cada um refletir, acaba por perceber também que tem as suas incapacidades. E tem que olhar para as pessoas com, digamos assim, mais incapacidade. Muitas vezes eu digo que nós somos super-heróis, no sentido que nós trabalhamos muito mais a nossa diferença e temos que, muitas vezes, num mundo que não está muitas vezes virado para nós, já começa algumas coisas a estar, mas há graus de incapacidade e pessoas que realmente estão muito debilitadas e que, a meu ver, eu olho e fico completamente pasmado como é que elas no dia-a-dia fazem uma vida independente, têm o seu dia-a-dia feito com os seus ajustes. E se nós agarrarmos numa pessoa destas que, por si só, já se adapta à sua vida do cotidiano e metemos numa empresa, primeiro são pessoas que vão preservar muito mais a estabilidade e a oportunidade que lhes foi dada, para poderem realmente mudar e mostrarem que são tão capazes ou mais, porque há este sentimento nestas pessoas que é, eu tenho que mostrar e quero mostrar que sou tão capaz como o outro ou mais.
O mundo também não está adaptado para elas, não há essa percepção, não é? E, portanto, as expectativas que habitualmente as pessoas têm sobre as pessoas com deficiência, a pessoa comum, não é? São baixas. Portanto, quando elas têm que fazer esse grande esforço para conseguir fazer isso e conseguem, parece que são super-heróis, mas não teriam que fazer se as coisas estivessem normalizadas para que elas pudessem participar.
Mas Emília, também lhe digo que, daquela experiência que eu tenho visto nos últimos anos, porque também estou responsável pela... Eu sou vice-presidente da entidade que rege a vela adaptada a nível nacional e agora estando do lado do recrutamento, também digo que também tem que haver aqui uma desconstrução por parte das famílias, porque as famílias protegem às vezes demasiado as pessoas com incapacidade. Eu às vezes vou a entrevistas em que tenho o pai ou a mãe ao lado do miúdo de 30 anos, que é completamente normal. Quando digo normal é, a cabeça está ótima, está fantástica, portanto não precisa aqui de nenhum acompanhamento. E há uma proteção muito grande que acaba por às vezes não deixar que alguém com incapacidade, ou filho, ou neto, ou quem for, que possa realmente se desenvolver. E aqui eu quase, para quem tiver a ouvir e tenha filhos, é que deixe-os cair, deixe-os bater com a cabeça, porque realmente é aí que eles vão aprender com a dificuldade. Ou seja, se não tivermos dificuldade, é tudo fácil. E mesmo em termos emocionais, cognitivos, acabamos por diminuir a pessoa, porque a pessoa fica tão, depois quando é exposta ao mundo, fica tão, ai, o que é isto?
Quero
é
segura, não
é? E acho que também isto aqui é mais a nível nacional. Ou seja, como tenho a vela adaptada, acabo por interagir com muitas pessoas a nível internacional e vejo que é muito português do defender o filho, o que não está mal, mas que não seja em excesso. Não é?
Seja um limitativo para
realmente podemos dar, pode-se dar a mão, mas é quando vimos que realmente a pessoa já bateu 15 vezes. Pá, ok, então olha, ajudo-te aqui, porque percebemos, ok, há certas incapacidades, realmente se calhar há muros que eu não consigo se calhar subir um muro de 2 metros, não é? Mas deixar que a pessoa tente, deixar que a pessoa caia, deixar que a pessoa faça, porque também aí conseguimos ter mais pessoas a nível de competitivo, porque, por exemplo, na vela e outros desportos muitas vezes faltam atletas, e não é que não haja, mas é porque, mas é o mar, é a água, ou então é o basquete, ou o rugby, cadeira-rodas, se calhar é muito violento. Deixa as pessoas testar, deixa as pessoas fazer, porque depois também vai desenvolvê-los para um nível profissional. Ou seja, quando um entrevistador estiver a falar com a pessoa, vai sentir uma pessoa completamente capaz e completamente desenvolvida. E só para aqui acabar este, já estou a se calhar alongado, mas é que também a nível nacional, e é uma coisa que tem mudado talvez já para a minha geração, é as pessoas com incapacidade não são tão formadas. Não sei qual é que é a razão, ou seja,
durante muito tempo estiveram afastadas,
sim,
né?
Ficou com estudos no 19º ano, 12º ano, e acho que aqui um conselho também é que saiam e que vão também, porque aí também estamos a mostrar, ou seja, não podemos só esperar que sejam os outros a querer mudar para nós e que os outros é que têm que nos dar as acessibilidades e os outros é que têm que se adaptar a nós, mas nós também temos que fazer por isso e também temos que mostrar que realmente temos que justificar realmente o que a sociedade pede para nós, ou quer.
Muito bem. Pedro, muito obrigada pela sua participação, pelas suas opiniões, ensinamentos também, mensagens. Agradeço muito que nos tenha visitado e estivesse aqui connosco.
Obrigado, eu, Emília, pela oportunidade.
Muito obrigada também a si, que se juntou a nós neste Inclusivamente. Pode acompanhar-nos no próximo programa ou então ouvir-nos em diferido na Rádio Belém. Até já.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.